No último domingo do ano litúrgico, a Igreja celebra a festa de Cristo Rei. Cristo já reina enquanto ele espera o dia, o grande dia, em que entregará ao Pai todas as coisas, como diz São Paulo. E Deus será tudo em todos. Lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 28, São Paulo diz isso. E diz ainda mais, porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. E São Paulo diz que o último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão quer dizer o teu ferrão. São Paulo coloca tudo isso para nós. Então Cristo venceu a morte, venceu a dor pela sua morte. E agora espera que o pecado seja arrancado da face da terra. Isso acontecerá definitivamente quando ele voltar. Então o reino de Deus será implantado definitivamente nesse mundo. Jesus disse que o reino de Deus já está entre nós, mas também ele disse a Pilatos que o seu reino não é deste mundo. Ele disse, Pilatos, não se preocupe, eu não vim aqui para te derrubar, tomar teu reino. Não, meu reino não é deste mundo. E, meus irmãos, esta é a frase que foi o motor de toda a revolução cristã no mundo, desde os tempos em que os apóstolos começaram a espalhar o evangelho pelo mundo. Foi com essa certeza de que o reino de Deus não é deste mundo, e se estabelece definitivamente na eternidade, que milhões de cristãos, homens, mulheres, desprenderam-se desta terra, deste mundo, sem desprezá-la, e foram para os desertos, para os mosteiros, para as missões no mundo inteiro, enfrentando tantos perigos, a morte, tantos martírios, enfrentando os dentes dos leões, a fúria dos imperadores, enfrentando o fogo, enfrentando a espada, enfrentando tudo, com a certeza de que o reino de Deus não é deste mundo. Nós vamos vivê-lo lá na eternidade. Tanto assim que São Paulo diz uma coisa muito interessante, quando ele escreve para os Coríntios, São Paulo diz, se é só para este mundo, a vida neste mundo que eu coloco, a minha esperança em Cristo, então São Paulo diz, então eu sou o mais infeliz dos homens. Porque São Paulo só sofreu. Ele mesmo conta que sofreu vários naufrágios, muitas vezes flagelado, perseguido, passou frio, passou fome, passou perseguição, passou todo tipo de sofrimento. Então São Paulo diz, se é só para este mundo que eu ponho a minha esperança em Cristo, então eu sou o mais infeliz dos homens. É essa certeza de que o reino de Deus se realiza na eternidade. A Igreja é movida por esta frase. Isso não quer dizer que a gente despreze o mundo atual. Não, não é nada disso. A Igreja sabe que a terra é importante, mas hoje há uma tendência perigosa de se confundir o reino de Deus com o reino dos homens, como se o bem-estar geral fosse já a concretização do reino de Deus. Muitos estão enganados nisso, especialmente os adeptos da teologia da libertação marxista, que sonham com um paraíso socialista na terra, como se isto fosse o reino de Deus. É um ledo e perigoso engano. É interessante notar que os artigos escritos por essas pessoas, da teologia da libertação, só destacam os pecados sociais como se os demais pecados não tivessem a menor importância, por exemplo, os pecados de ordem sexual. Meus irmãos, a Igreja sempre chamou a atenção para esse perigoso engano. Papa João Paulo I, que teve um pontificado de apenas 33 dias, ele teve tempo de dizer que o reino dos homens não se confunde com o reino de Deus. O Catecismo da Igreja diz que, num trabalho de discernimento segundo o Espírito, devem os cristãos distinguir entre o crescimento do reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade em que estão empenhados. Esta distinção não é separação, diz o Catecismo, no parágrafo 2820. A vocação do homem para a vida eterna não suprime, antes reforça seu dever de acionar as energias e os meios recebidos do Criador para servir neste mundo a justiça e a paz. Bem, há hoje muitos países onde o bem-estar é geral, como a Bélgica, a Alemanha, a Holanda e outros, mas a maioria das pessoas não estão no reino de Deus, nesses países, nem sabe o que é isso, querem apenas o paraíso terrestre. Muitas de suas leis e costumes aprovam o que Deus proíbe: aborto, eutanásia, controle abusivo da natalidade, prostituição, pornografia, exploração sexual, casamento de gays, não é? Famílias alternativas, inseminação artificial, manipulação de embriões. Ora, nada disso está de acordo com o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus, ele não se opõe ao reino do homem, né? E a Igreja estimula o reino do homem, mas desde que esse reino esteja de acordo com a vontade de Deus.